No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que que a vida aprontou dessa vez.
Ao som de Amianto, a música do Super Combo, eu começo o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. No Brasil, o suicídio é considerado ainda um tabu. As informações sobre o assunto ainda são transmitidas de uma maneira velada. Nesse ano, com o sucesso da série Os 13 Porquês e do surgimento do jogo da Baleia Azul, o tema suicídio voltou a ser debatido na sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio mata mais jovens que o HIV no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, 3 pessoas tentam tirar sua própria vida. E nesse mesmo intervalo de tempo, uma pessoa consegue.
Nossa, não olha pra baixo, aí é muito alto pra você.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Esse tema é muito importante porque, infelizmente, o suicídio aumenta em tempos de crise. E nós, infelizmente, nesta época do Brasil, estamos vivendo uma crise bastante grande.
No programa de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Com Carlos Correia, Coordenador Nacional de Divulgação do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo novamente ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto tão delicado e ainda tão tabu no nosso, na sociedade, né?
Por que ainda é um tabu?
É um tabu. É um tabu porque muitas vezes o suicídio, Ele traz para quem fica um sofrimento tão grande e a sensação muitas vezes de culpa. E então as pessoas evitam falar sobre isso, né? E aí vamos preservando esse silêncio, e com informação a gente poderia prevenir, assim, segundo a OMS, cerca de 90% das situações, se fossem detectadas com antecedência, algum distúrbio mental associado poderia ser evitado.
Muito bem, nossa outra convidada é Priscila Gianeschi, psicóloga do Espaço Quiron. Boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada.
Priscila, dados revelam que mais de 50% das pessoas que tentam suicídio não queriam se suicidar, mas o suicídio é uma forma de chamar atenção, é correto?
Não necessariamente só uma forma de chamar atenção, né? O suicídio em si, ele já é uma resposta mais comportamental extrema, e muitas vezes se observa só esse comportamento, só essa resposta, e não se observam as consequências que antecederam esse ato. Então, normalmente, as pessoas, elas passam a passar avisos. Então, existe um afastamento social, mudança de comportamento, alteração de humor, tudo isso. Existem pequenos detalhes sutis que trazem esse levantamento de um comportamento destoante que está pedindo por ajuda.
São componentes no comportamento da pessoa que ela já está avisando que vai tentar o suicídio.
Ela mostra, na verdade, uma desadaptação social e essa busca por tentar conseguir se adaptar nessa sociedade. Então, existe um fator estressor que faz com que ela não consiga se adaptar da melhor maneira a comportamentos sociais esperados, e normalmente essa pessoa busca por essa ajuda, e a gente, justamente por essa questão que foi falada agora até pelo Carlos, de não se falar sobre, né, que é cultural do brasileiro evitar, resolver, prevenir, né, e só buscar ajuda nos momentos mais gritantes, passa a se desapercebido.
Muito, né? Bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta facebook.com/observatório3setor. Vamos agora para a primeira pergunta do programa.
Maria Emília, a minha primeira pergunta é: o porquê que a pessoa se suicida? Tem diversos motivos: autoestima, depressão, problema financeiro.
Posso falar?
Claro.
Tá. Existem vários fatores, realmente. Tudo isso tem a ver com o que eu estava falando agora sobre adaptação social. Existem alguns estudos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, agora em 2010, que, por exemplo, nos casos de adolescentes, existem sempre esse fator estressor. O que, que é o fator estressor? É tudo que tira você do seu senso comum, dos seus comportamentos já mais habituados, dos seus comportamentos do qual você está numa zona de conforto. E aí, justamente, por esse fator estressor te trazer a questão do novo, né, de você ter que se adaptar, de você ter que gastar uma energia psíquica, que a gente chama, para se adaptar àquele meio, a pessoa, ela vai tendo essa dificuldade. Então, o que que leva?
E se torna insegura.
Não só insegurança, existem vários fatores, né? Existem as questões, por exemplo, de buscar a tentativa, né, associada a distúrbios mentais, né? Então, a pessoa que sofre de uma depressão, um sintoma de ansiedade, um transtorno de ansiedade, um transtorno, por exemplo, de fobia social, tudo isso pode ir levando, porque vai comprometendo as relações interpessoais, e tudo que isola o ser humano, que traz esse sentimento de solidão, ele pode colaborar para essa tentativa desse suicídio, para essa ideação, né, suicida.
A pessoa vai, ao longo da vida, a gente não tem muito hábito de fazer uma autoavaliação, né, e também de consultar um especialista a respeito. A gente vai ao médico, né, para ver o nosso colesterol, a nossa pressão, mas a gente não tem o hábito de medir a nossa carga emocional. Isso é uma bomba relógio, né? Ela vai, nós vamos, vamos assim, engolindo sapos, nós vamos não resolvendo situações e vamos sufocando sentimentos, emoções. E um dia, né, a nossa capacidade de armazenar, ela vai se esgotando e a gente não percebe. E não percebe o tamanho de um fator que pode acontecer a qualquer momento, uma perda de um emprego, uma rejeição, perda de saúde, perda de um luto, né? Perda até de um animal de estimação, que pega tanto na pessoa e a pessoa não tem capacidade de armazenar aquela emoção final. E aí ela extravasa e o sofrimento é muito grande. Muitas vezes, quando ela entra em contato conosco no CVV, ela está procurando um alívio. E mesmo a pessoa que tenta se matar também, ela não está querendo morrer, na verdade, ela está procurando um alívio para o seu sofrimento. E existem maneiras de canalizar, de buscar esse alívio, e essa ajuda, ela pode ser oferecida. Então, a grande responsabilidade de todos nós é olharmos para nós mesmos e para olhar para o nosso semelhante, para quem está à nossa volta. Nós temos, sim, esse olhar possível dentro de casa, e sabemos se o nosso filho, nosso irmão, nosso marido, esposa, enfim, não está bem. E falar sobre isso, o que é que está pegando, né? E vamos falar. Mas falar sem julgamentos, aí que começa o problema, né? Porque muitas vezes a gente permite o falar, mas não dá um espaço primeiro. Tem que ser uma conversa, não pode ser pública, tem que ser particular, né? Porque é de pessoa para pessoa poder se abrir, criar um ambiente
favorável para que ela desabafe. Ao desabafar, já começa o processo de ela encontrar um caminho para a própria solução dos seus problemas, né?
Nós sabemos que o suicídio atinge todas as faixas etárias, mas estatisticamente, quais que são as faixas mais atingidas pelo suicídio?
Então, quem está no topo da escala são os homens idosos, tá? Então, primeiro a população idosa e depois os homens. Porém, né, ultimamente, a faixa de jovens está acelerando nesse processo. Então, entre 14 e 29 anos, notou-se um acréscimo, uma aceleração na faixa etária de pessoas.
E por quê? A gente sabe que envelhecer é difícil. Então, o idoso, por solidão, enfim, por vários motivos, por saúde, né, acaba pensando no suicídio, mas os jovens?
Então, o idoso, ele poderia ser evitado, né? Que realmente está no topo da pirâmide, porque muitas vezes ele era o provedor, né, da casa. Hoje ele está meio afastado, meio de lado. Ele muitas vezes ele tem algumas, não é bem cuidado porque está todo mundo correndo e tal, e ele acaba negligenciando a própria higiene pessoal. Então acaba gerando um odor e aquilo vai afastando pessoas mais jovens do convívio dele, e ele vai se sentindo um peso, né? Aí que começa o grande problema. Ele começa a perceber, e às vezes até em conversas dentro de casa, de que ele está incomodando e que está gerando custos, gastos e desentendimentos dentro de casa. Já o jovem, ele tem outros desafios, né? Os jovens, muitas vezes, está associado a situações de bullying, situações de famílias com várias... as famílias hoje têm uma estrutura diferente do que era no passado, né? Hoje nós temos famílias em que há filhos de mais do que um casamento, não vou dizer nem dois, mais do que dois às vezes, né? E tudo aquilo para ver um equilíbrio de quem gosta de quem, gosta mais de mim, é um desajuste muito grande. E a compreensão de um jovem poder ser quem ele é dentro de uma família em que muitas vezes a aceitação não é total, às vezes as famílias projetam para os filhos uma vida e ele não quer essa vida, ele quer outra, né? Isso vai gerando um estresse.
Muito bem. Priscila, aí nós temos dois tipos, né? Uhum. São os jovens e os idosos. Sim. Como, no caso do idoso, vamos começar pelo idoso, certo, como produzir a inclusão dele numa família? O Carlos escreveu bem, ele antes era o centro da família e hoje ele está totalmente deslocado. Como seria essa terapia para incluir novamente o idoso na família e na sociedade em geral?
É bastante importante pensar que, tanto no idoso quanto no adolescente, toda vez que a gente fala sobre questões de habilidades e adaptações sociais, é importante incluir a família. A família, ela tem um grande peso na melhora e na evolução do quadro clínico do paciente que está buscando esse tipo de auxílio. Então, o idoso, ele também precisa, assim, o trabalho, ele não é feito só com o idoso, né? O idoso, ele vai ter um trabalho de escuta, a gente vai estar oferecendo uma escuta ativa para ele, né? Promover questões de adaptação social com algumas atividades neuroestimulativas, até para que a gente possa trabalhar também questões de higiene, autopreservação e cuidado. Mas é também muito importante conversar com aquela família. Mas culturalmente, o brasileiro, ele não está apto a pensar na população idosa.
E quando a família faz parte do problema?
Quando a família faz parte do problema, aí existe uma questão muito maior, né? E a gente também, existem até alguns casos de intervenções judiciais, em alguns casos de maltratos, inclusive ao idoso. E aí entram questões que a gente está num ambiente bastante sutil, porque dependendo do afastamento que você promove, essa família que pode estar sendo, sim, violenta e abusiva, você vai estar causando danos para aquele idoso que podem ser muito maior do que você deixar ele naquela família. Então, existe uma equipe multidisciplinar e vários projetos que são muito importantes Por quê? Cada indivíduo ele é único. Então, cada situação também é única. Por mais que existam estudos globais, você tem que olhar o ser humano com aquele olhar de que cada um é cada um. E saber preservar essa individualidade, essa subjetividade de cada um. Porque é isso que vai fazer a diferença no tratamento, na melhora desse paciente.
Muito bem. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria... O Conselho de Segurança aprova sanções severas contra a Coreia do Norte. A Mônica Grayley, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
O Conselho de Segurança aprovou por unanimidade uma resolução considerada a mais dura em termos de sanções contra a Coreia do Norte. A Resolução 2375 impõe limites à exportação de petróleo, proíbe importações de têxteis e acesso a gás. Além disso, navios cargueiros entrando ou saindo dos portos norte-coreanos serão inspecionados mais detalhadamente. No texto adotado pelos 15 países membros do Conselho, são tomadas medidas contra cidadãos norte-coreanos que trabalham fora do país e que possam também gerar ganhos de exportação, os quais a Coreia do Norte usava para apoiar os programas nucleares e de mísseis balísticos, que passaram a ser proibidos. A resolução também baniu os países membros da ONU a emitirem autorizações de trabalho para cidadãos norte-coreanos, a menos que a atividade seja para entrega de assistência humanitária, desnuclearização e outros propósitos. As novas sanções dão continuidade à Resolução 1874 de 2009, quando o Conselho também deu aos países o direito de inspecionar os navios com o consentimento das nações onde as embarcações foram registradas. O Conselho de Segurança baniu exportações têxteis começando 90 dias antes, após a adoção da resolução. As medidas ocorrem também após a realização do teste nuclear levado a cabo pela Coreia do Norte em 3 de setembro. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
By the way, because I'm happy, I'm alone, if you feel like a room.
ao som de Far Wheels. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio, com Carlos Correia, do CBV, e a psicóloga Priscila Janeschi. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, revela a Organização Mundial de Saúde, OMS. É a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. A cada 40 minutos, uma pessoa no mundo tira a própria vida. No Brasil, os dados são assustadores. Segundo um estudo do Ministério da Saúde, 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. O país é o oitavo no ranking mundial de suicídios, em números absolutos. Um em cada seis brasileiros já pensou em cometer suicídio. Para alertar a população, países do mundo inteiro têm utilizado o dia 10 de setembro como dia de combate e prevenção ao suicídio. Dentro da campanha Setembro Amarelo, uma série de intervenções e discussões buscam conscientizar as pessoas sobre a gravidade do problema. Estima-se que, nos últimos 40 anos, a taxa de suicídio cresceu 60% no mundo. Segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais e poderiam ser evitados com o suporte psicológico necessário. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveite para se inscrever em nosso canal no YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 news inéditos. Acesse youtube.com/observatório3setor. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Ouvindo rap, nós vamos anunciar agora que é hora de falar em cultura.
Falando em cultura.
Novidades com Frank Valverde.
Pois é, Joel, o som de Siriabe com Paco de Lucia, esse grande violonista espanhol. O nosso destaque de hoje é de um outro espanhol, Loucuras Anunciadas, uma exposição de gravuras que acontece na Caixa Cultural lá na Praça da Sé, do pintor espanhol Francisco José de Goya y Lucientes, ou simplesmente, como se diz aqui no Brasil, Goya. Goya. São 20 obras que foram publicadas postumamente, quase 40 anos depois de sua morte, que retratam inúmeros aspectos da sociedade do seu tempo, como violência, sexo, críticas ao clero e o absolutismo. O Goya viveu entre 1746 e 1828 e foi considerado um homem à frente do seu tempo. Muitos críticos de arte veem a obra do Goya como uma antecipação de vários movimentos de vanguarda do século XX, como foi o expressionismo e até o surrealismo. Nessa exposição Loucuras Anunciadas, que acontece na Caixa Cultural, os visitantes poderão ainda fazer fotos ou selfies com peças do vestuário da época. Pode se vestir ou vestir uma máscara que tem lá e fazer a sua foto caracterizada como uma das figuras que estão nas gravuras. Caixa Cultural São Paulo, com Loucuras Anunciadas, fica na Praça da Sé, 111. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 9 às 19, e vai até o dia 24 de setembro. E o melhor, tudo gratuito.
Imperdível.
Sem dúvida.
Muito bem, tá aí as novidades da semana com o Frank Valverde. Muito bem, continuamos agora com a nossa entrevista com nossos dois importantes convidados. Você percebeu, né, Carlos, que a gente está realmente dedicando esse programa ao Setembro Amarelo. E você, ouvinte, que tem amigos com problemas de depressão, que estão mudaram o seu comportamento repentinamente, como orientou a Priscila, é fundamental que você procure ajudar essas pessoas. E o mês de setembro, aliás, você pode ajudar o ano inteiro, né? Mas mês de setembro é fundamental porque é o mês da prevenção do suicídio. Nós ouvimos aí um dado que eu achei aterrador, Frank. Nos últimos anos, 60% aumentou o número de suicídios no país, nos últimos 40 anos. É um dado realmente...
Esse é um problema, aterrador. É um problema de saúde pública já, né? Acho que não é um caso que não dá para se tratar. Eu acho que, pelo que nós estamos vendo, está aqui o Carlos, a Priscila, que poderão até corroborar isso ou não, acho que tem sido feito muito pouco com relação à saúde, no setor de saúde pública para, digamos, diminuir esses números, não?
Veja, na década de 2010... foi 10,4% o aumento do número de suicídios no Brasil, né? Dados do Ministério da Saúde. Então, é um problema de saúde pública mesmo, e ele precisa ser encarado mesmo para algumas soluções, né? Alguns países desenvolvidos, eles começaram a atuar, por exemplo... No setor médico, um médico, muitas vezes, ele não sabe lidar com um paciente que tem sinais, né? Porque não foi ensinado para ele, na escola, a lidar com isso. Então, as escolas, por exemplo, de medicina, poderiam começar a pensar no assunto, né? Nós falamos mais, mas não falando... glamorizando o suicídio, nem, né, mostrando detalhes de como aconteceu um suicídio, mas a gente atuando mais na prevenção.
Mas o que acentuava o preconceito, Carlos, é que dizia o seguinte: é melhor não tocar nesse assunto. Uhum. E durante muito tempo os veículos de comunicação evitavam falar do suicídio porque acreditavam que aquilo era um estímulo. Esse raciocínio
era o famoso efeito Werder, né? Que seria uma reprodução, né, que aconteceu em função de um livro publicado. E lá no passado, e que aconteceram suicídios que foram associados a ele. Porém, o Ministério da Saúde aqui, nós batemos na porta do Ministério da Saúde e nós fomos atendidos de uma certa maneira, assim, bem grande mesmo. A partir deste ano, nós assinamos... Bem, o convênio começou, um convênio piloto com o Ministério da Saúde, em 2005, nós iniciamos pelo Rio Grande do Sul, que é onde tem a taxa de maior taxa de suicídio do Brasil, é no Rio Grande do Sul, e começou...
Quais são as causas?
Pois é, muitas vezes é difícil falar sobre as causas, assim, especificamente, mas associam... Por exemplo, ao uso de defensivos agrícolas, que tem uma região agrícola bem forte, e muitas vezes, por exemplo, os defensivos agrícolas, que uma medida preventiva que poderia ser usada era trancá-los simplesmente, não deixar numa prateleira de uma maneira fácil, acessível, porque a pessoa, no momento do impulso, ela pega o que tiver na frente. E se tiver uma barreira que já impeça aquele momento do impulso, ajuda, né?
Agora, então, a utilização desses defensivos, por exemplo, na própria lavoura, não é um fator que pode causar, digamos, uma certa depressão, um elemento de...
Não saberia te informar, mas a gente conseguiu, através desse convênio, que o telefone, a linha do telefone do CVV fosse gratuita, né, para chamadas geradas lá no Rio Grande do Sul. E a partir agora de março deste ano, o ministro da Saúde foi ao CVV e assinamos então um convênio em que vai ser esse número, o novo número do CVV, que antes ainda é 141 no Brasil inteiro, porém vai, nos próximos anos e até o final deste mês entrarão mais 8 estados com a linha 188 gratuita. A pessoa pode chamar de um celular. De um simples celular, você pode fazer uma ligação direta com o voluntário do CVV e de graça, não paga nada mesmo, porque antes pagava uma ligação, né?
Eu acho que você destacou, eu acho, uma informação muito importante, que é o contato do CVV com o Ministério da Saúde. Então, o CVV já faz parte de uma política pública, né, de atendimento?
Não, não, a gente não faz parte. A gente ofereceu, né, e eles reconheceram que o serviço do CVV, que já existe há 55 anos...
Houve já um reconhecimento.
Né, um reconhecimento de que nós prestamos um serviço de assistência que funciona 24 horas, de apoio emocional gratuito. Nós não fazemos terapia, nem resolvemos o problema de ninguém, mas a gente oferece um conforto e um alívio para as pessoas no momento de crise. E esse reconhecimento veio. Nós também percebemos uma movimentação no Ministério da Saúde a partir deste ano, e já vinham trabalhando nisso, mas a partir desse ano a gente percebeu uma sensibilização maior para eles olharem para a causa, e a gente percebe que às vezes a população não sabe da existência dos centros de atenção psicossocial que existem. E a própria população muitas vezes nem sabe que existe. Serviço público, né, gratuito, e que existe. Né? E às vezes a população também não é informada da existência dele. Então, as pessoas devem... Eu estava conversando há pouco com a Priscila, antes da gente entrar aqui. Existem serviços, né, Priscila? Você poderia falar assim?
Existem as clínicas escolas também das universidades, que eles ofertam, né, com os alunos de últimos anos da graduação, dos 5 anos de graduação de psicologia. Então, o pessoal que está a partir do 6º semestre está fazendo atendimento com supervisão de professores capacitados, mestres, doutores, e eles têm esse serviço de atendimento à população da região, da comunidade, das instituições, no qual é só você ir se inscrever e gratuitamente ter esse apoio, esse atendimento de um aluno de psicologia que está se formando com orientação de um mestre, de um doutor que está dando essa matéria, esse suporte para esses alunos te atenderem da melhor qualidade possível.
Isso é muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Media.
I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away. Follows you back home. I'm a streetlight shining in. I'm a white light blind and bright. Burning off and on. It's time like these, learn to live again. It's time like these, you give and give again. It's time like these.
É o som do Times Like It Is, Foo Fighters. essa música é uma música de aceitação. E o grande problema da criatura humana é se aceitar como ela é, né?
Sim,
aí vem a baixa autoestima, vem os problemas psicológicos.
Existem várias questões que a gente fala que podem estar favorecendo ao suicídio, que entra assim, né? Como a questão de autoaceitação, de buscar uma identidade comum, principalmente estava conversando até com o Carlos antes, de uma questão do adolescente buscar uma identidade de grupo. Então, como você falou agora há pouco, essa questão do suicídio está crescendo nos adolescentes, essa é uma causa. É tudo globalizado, então existe essa informação que ela pode ajudar, mas ela também pode destruir, né? Então, tomar cuidado com o que se passa para esse público adolescente, né? O que, que eles vão entrar em contato? Maneiras de se cuidar ou maneiras de consumar o ato que está aí passando pela cabeça?
Você estava me contando que algumas ferramentas importantes para se combater as pessoas que tentam cometer o suicídio. Em relação aos jovens, as redes sociais são importantes. Você tem algum trabalho para fazer um acompanhamento nas redes sociais? Porque ali há um grande estímulo, né? Uhum. Na conversa, do diálogo que os jovens mantêm nas redes sociais.
Hoje em dia, com o uso até do próprio Facebook, é muito fácil, né? Você tem os diálogos, você tem o chat, você consegue ter um contato mais próximo com os pacientes também. Mas além disso, existe uma página da qual eu sou colaboradora, que chama Mais Psicólogos, e eles ofertam essa questão da psicoeducação. Então existem várias temáticas que a gente conversa, né? Eu e uma equipe de vários profissionais de psicólogos, de várias abordagens e áreas de atuação, que a gente oferta gratuitamente uma palestra sobre algum tema que está em emergência, né? E inclusive está sendo suportado pelo Harmony Instituto, que também é uma clínica do Tatuapé, que está tendo um projeto bem grande nesse Setembro Amarelo, que é em questões de cine-debate, palestras, e inclusive existem alguns espaços que estão dando até o que a gente chama de plantão psicológico, que são atendimentos de acolhimentos bem pontuais, que vão estar oferecendo essa escuta ativa, esse acolhimento, esse suporte para questões mais focais mesmo, né? Para ter essa escuta ativa que é tão carecida.
Muito bem, vamos para mais uma pergunta gravada dos ouvintes?
Meu nome é Rafael e eu queria saber sobre o efeito Éder e o impacto do suicídio nas mídias.
Acho que uma complementação, né, Carlos, que você já tinha abordado.
Então,
né?
Era uma preocupação que você há pouco abordou, né, de se noticiar e isso causar uma repetição. É um fato, né, isso é uma preocupação da imprensa. Então, pensando nisso mesmo, a OMS, ela publicou um manual dirigido aos jornalistas e ele está disponível, onde existe uma orientação de como tratar do assunto e especialmente de como não tratar. Não tratar, por exemplo, mostrando, detalhando como a pessoa cometeu o suicídio.
Inclusive na série 13 Reasons Why, que estava bastante polêmica, a última série do capítulo mostrava o ato.
Em detalhes. Então, assim, não esse caminhar de mostrar detalhes, e ficar, por exemplo, dizendo que a pessoa foi um herói, assim como foi na vida e tal, assim, glamourizando mesmo, né? Então, a maneira, segundo é indicado, é abordar a prevenção e mostrar que existe a possibilidade de a pessoa que pensa no assunto, ela não está sozinha, não é tão raro, né? 17% da população já pensou em algum momento da vida que não ia dar para encarar, continuar vivendo, né? Então, não é tão raro, não é tão incomum passar pela cabeça das pessoas. Então, trabalhar nessa, né, e o Setembro Amarelo acho que ajuda nesse sentido, de trazer a discussão, assim como foi discutido a situação da AIDS, a doença sexualmente transmissível.
Que inicialmente era um tabu.
Que era um tabu, né? Amamentar em público, câncer de mama, coisas que eram tabus e que hoje, com a informação, melhorou a prevenção. E isso a imprensa poderia fazer quando acontecem esses casos inevitáveis de artistas, muitas vezes, que chamam a atenção.
Eu acho que eu podia explorar um pouco mais esse assunto com você, dessa pergunta, ô Priscila, porque o jovem nas redes sociais esses filmes, esses documentários acabam estimulando, porque ele não é portador, digamos, de uma depressão, mas o suicídio para ele é... Ele é considerado um vitorioso em relação aos seus amigos, porque ele teve coragem. Enfim, tem esse lado que é preciso ser combatido, né? E de que forma?
Além dessa glamourização, existe uma romantização também do suicídio. Algo muito... é um ato de coragem ou é um ato, né, que na verdade está sendo retratado, na verdade, uma fuga. Não é um ato de coragem. O ato de coragem é buscar alguém para conversar, é encarar esse problema, né? É essa maturação emocional que está faltando ser discutida em psicoeducação, que são essas palestras que vão trazer esse conhecimento, esse diálogo aberto com a população, né? E como prevenir, é uma das principais possibilidades de prevenção é ter esses diálogos, né? Então, assim, não são só psicólogos e psiquiatras que podem ofertar essa escuta ativa, esse debate, essa conversação. Pequenos grupos, né? Como grupos e instituições, o CVV, que é um exemplo, né? O Centro de Valorização da Vida, que é uma ferramenta tão importante para estar fazendo isso e estimulando, até o Carlos estava me contando que existe a estimulação de formar pequenos grupos paralelos que vão, é uma reação em cadeia, né? O efeito dominó, você vai ajudando um isso. E vai ampliando esse leque.
É colocar a discussão na sociedade, para que ela converse e tenha um diálogo sobre o assunto e perca esse lado de glamour, né? E trate o assunto com a seriedade que ele merece.
Exatamente.
Priscila, nós temos aqui uma questão enviada pelo nosso ouvinte, Alexandre Ribeiro, da Vila Olímpia. Obrigado, Alexandre, pela sua colaboração. Como resolver o impacto pós-suicídio, tanto no meio familiar, como também no meio social? A pessoa cometeu suicídio, tudo bem, ela se foi, infelizmente, as pessoas só têm a lamentar isso, né? Mas e quem fica? Como é que vamos trabalhar essa pessoa da família, os amigos que ficaram?
Tá certo. Alexandre, é importante, né, trabalhar as questões de luto, né? Aí aqui a gente conhece 5 fases do luto dentro da psicologia, né? Que existem negação, existe a raiva, né? Existe a aceitação. Existem 5 fases que elas podem se mesclar aí durante o processo.
São elas, quais são elas? Negação?
Tá, existe a raiva. Negação, existe a raiva, existe a aceitação. Nossa, agora não me recordo de todos os nomes, porque eles são termos mais psicanalíticos, né? Dentro de cada abordagem a gente vai entendendo de uma outra maneira. Existe também a fase de culpa, onde você acaba entendendo...
O que eu fiz para a pessoa fazer
exatamente,
isso?
Exatamente, né? Você acaba centrando, né, essa questão. Então, e também em cada pessoa, pode ser que apareçam as 5 fases, como pode ser que não apareçam elas juntas, né? Pode ser que apareça uma e a pessoa já passe para uma fase de enfrentamento, que é a fase final, né? Então, tudo isso, essa questão do luto, ela é muito importante, ela é muito delicada, né? Você tem que ter esse apoio, essa conversa. A principal fase é a negação, é a que mais acomete as pessoas, que é negar o problema, né? Essa questão de passar direto pelo problema e muitas vezes isso traz você para a raiva de novo depois, porque você não lidou com aquela situação.
E qual é o prazo do luto? Varia de pessoa para pessoa?
Varia de pessoa para pessoa, varia se é uma pessoa que ela tem uma subjetividade mais aflorada, que a gente fala de pessoas mais emocionais, ou se é uma pessoa mais racional. Então, tudo isso vai interpender. Também tem as questões de quantas ferramentas de interpretação de mundo, né, das cognições daquela pessoa, de como ela vai interpretar e interagir com esse mundo. Tudo isso também varia, é muito subjetivo mesmo.
Muito bem, Carlos, o CBB recebe telefonemas de pessoas, olha, eu estou ligando porque eu estou muito triste, porque meu primo, meu irmão, meu pai, meu filho se matou e eu me sinto culpado.
Então, bem, primeiro, as nossas ligações, elas são sigilosas, a gente não conversa entre nós sobre o que ocorre. Mas, assim, pela experiência pessoal, às vezes a pessoa que nos procura, ela fala de uma terceira pessoa de não estar sabendo lidar como, queria ajudar e não sabia como. Muitas dessas pessoas que nos abordam, às vezes falando na terceira pessoa, no meio da conversa elas passam para a primeira pessoa. Então a gente não se apega muito durante a conversa a esses detalhes, a gente se apega mais ao sofrimento que ela está passando naquele momento, e a gente procura conversar com ela para que ela desabafe mesmo. A gente procura não minimizar o sofrimento dela, não desprezar, porque no dia a dia isso é o que mais acontece. Se eu digo para você, estou com uma dor de cabeça, você fala, eu estou com uma dor de cabeça maior que a sua, já passei por isso, coisas desse tipo. Então, minimizando, é uma competição de desgraça. Eu estou mal, o outro fala que está pior. Então, nós oferecemos mesmo um ambiente para a pessoa poder desabafar, poder falar de si, poder ser ela mesma, que é muito difícil ela encontrar isso na sociedade. Muitas vezes elas nos confidenciam coisas que elas dizem que não compartilham com ninguém, nem com seu melhor amigo, com seu confidente, porque existe o problema da confiança. Eu estou te revelando um segredo e eu não sei o que você vai fazer com ele. Aquele segredo que hoje nós somos amigos, eu te compartilhei com você, aquela confidência, um dia isso pode se virar contra mim. Isso está gerando também um estresse, né, social, de que eu não posso mais ser autêntico. O que eu falar pode se virar contra mim. Então as pessoas se calam muito. Então elas ligam pra gente sobre os mais variados assuntos.
Você sabe que você falando, me lembrei daquele filme do Sidney Poitier, Horas de Tormento, uma coisa assim, branco e preto ainda, que é o atendimento que ele faz a uma pessoa, é o filme inteiro, um flashback e tal, mostrando porque, como a pessoa chegou lá, quais são as razões, e ela anunciando que vai se matar e ela tomou lá não sei quantos comprimidos, e o filme faz essa narrativa, exatamente é o exemplo do que você falou agora.
As pessoas, elas vão, assim, existe também a sensação de culpa, do que é que eu fiz ou deixei de fazer, então muitas vezes as pessoas não revelam, mas quando você está num grupo e você abre essa discussão, é tão comum as pessoas dizerem assim, olha, um amigo meu se matou, meu pai, minha avó, minha tia, alguém revelar algum caso de suicídio de uma pessoa conhecida. Então é uma situação muito comum. Como lidar com isso e como lidar com a prevenção é o que nós podemos ajudar. Existe, há pouco você estava falando de redes sociais, o próprio Facebook, né? Até reconhecendo também o trabalho do CVV, abriu uma ferramenta que todos nós podemos utilizar. Então, por exemplo, se eu vejo um amigo meu que está postando coisas meio assim estranhas, que possam levar a eu deduzir que ele não está legal e pode estar pensando em suicídio, eu posso, né, denunciar lá na setinha lá direito na postagem, denunciar. O Facebook ofereceu para a gente, foi o ano passado que eles criaram essa ferramenta, de que você, ao denunciar isso, vai ser analisado por um grupo do Facebook e eles vão oferecer alternativas. A primeira alternativa é oferecer um amigo para conversar. E lembrar, falar assim, um amigo, é tudo anônimo, né? A pessoa vai receber, ela não sabe quem denunciou, tem um amigo preocupado com você e tal. E uma das alternativas oferece o serviço do CVV, que já clica direto para o nosso site.
Né? Ah, que legal. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Meu vizinho do lado se matou de solidão. Ligou o gás, o coitado, o último gás do bujão. Porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção. Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Levou com ele seu louro e um gato de estimação. Quanta gente sozinha, gente mal adivinha. Gente sem vez para amar, gente sem mão para dar, gente que basta olhar, quase nada. Gente com os olhos no chão, sempre pedindo perdão. Gente que a gente...
Ao som de Toquinho Vinícius, Um Homem Chamado Alfredo, nós iniciamos mais um bloco e o último do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, com Carlos Correia, do CVV, e a Priscila Janeschi, psicóloga, do Espaço Quiron. Muito bem, mais perguntas, Francisco?
Sim, nós temos mais duas questões aqui enviadas pelos nossos ouvintes. Nós temos aqui uma questão enviada pelo Caio Salvador, da Moca. Por que a taxa de suicídios aumentou? Isso se deve ao estresse que as pessoas passam em cidades como São Paulo? De certa forma, acho que a gente já discutiu isso, mas até vocês poderiam reforçar alguma coisa sobre essa questão do estresse de cidades ou de metrópoles como São Paulo.
Existe o dado também da Organização Mundial da Saúde que São Paulo, dentro da colocação mundial, é a principal metrópole acometida por ansiedade, né? E dentro dos casos de suicídio, a gente entende que o suicídio ele não vem só, né? Então existem as outras comorbidades que são depressão, ansiedade, fobias sociais. Então tudo isso pode estar favorecendo a aparição. Então tudo que é um fator estressor que te tira daquela tua zona de conforto, onde você está acostumado a viver, ele pode sim favorecer esses transtornos mentais, essas doenças, né, essas patologias mentais que a gente chama em clínica.
Perfeito. Eu tenho aqui mais uma questão, foi enviada pela Mariana Carvalho da Liberdade. Obrigado, Mariana, pela sua colaboração. Recentemente, o vocalista da banda Linkin Park cometeu suicídio. Isso é negativo para o jovem?
Dentro do que a gente fala do jovem, o jovem ele tem essa questão, né, de se compartilhar, de se idealizar e de se ver numa identidade grupal. E com a globalização, isso vai sendo ampliado cada vez mais. Está aí internet, está aí televisão, está tudo favorecendo a isso, né? Recentemente teve o caso do jogo da Baleia Azul, que foi um jogo, sim, que iniciou em 2015 na Rússia, que tinha 50 etapas, sendo que a última etapa era levar ao suicídio.
Então, eu mencionei isso no início do programa.
Então tudo isso ele vai favorecendo para que o jovem ele tente romantizar, ele tente, né, chegar nessa glamouralização que o Carlos estava falando, de tentar se aproximar dos seus ídolos, né, de se aproximar, de ter um comportamento parecido. Então, o foco realmente é que se mude como se aborda o tema. É tratar das causas e tratar dos tratamentos, e não só falar de como conseguir esse ato. Não precisa disso, né, mais.
Ao fundo, o Linkin Park.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo, principalmente nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatoriotercetor.org.br. www.radiotecsup.com.br. Carlos, trabalhar com um assunto pesado desse, de que maneira você se renova a cada dia para conversar com essas pessoas, para estimulá-las que a vida vale a pena?
Bem, por incrível que pareça, a gente trabalha na prevenção do suicídio, mas a gente não fala de morte, a gente fala de vida. Então, é muito gostoso, porque a gente conversa com as pessoas onde a gente está trocando uma relação amorosa e afetiva. Então, não é pesado nesse sentido, apesar de as pessoas nos trazerem problemas muito estressantes para elas naquele momento. Mas os voluntários, eles têm que ter uma estabilidade emocional para poder falar, claro, e não pode exagerar na quantidade de plantões, uma vez por semana, 4 horas e meia. E conversando com as pessoas, a gente não se apega aos nossos valores. Então é um exercício muito interessante, porque a gente não se apega ao problema da pessoa que ela está vivendo também, e é uma conversa fraterna, e é praticamente um exercício de fraternidade que a gente faz.
Muito bem, Priscila, como você chegou no assunto?
Dentro do suicídio, a gente trabalha tanto na clínica, né, quanto nas questões da própria faculdade, os temas, as temáticas, né?
Por que esse tema te interessou?
Eu acredito que tudo que envolva a vida me interessa, né? Quando eu escolhi ser psicóloga foi por isso, para poder ofertar essa escutativa, ofertar essa empatia que o Carlos falou, essa questão desse distanciamento emocional e auxiliar o máximo de pessoas que eu pudesse, né? Então, não é só o suicídio, tudo que envolve e desenvolve o ser humano, a gente busca tá auxiliando, tá lá. O psicólogo, ele é uma ferramenta que vai promover esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento de cada pessoa.
Antes de ouvir os nossos dois convidados com suas conclusões finais e o próprio Franklin, Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio. E o objetivo do CVV é levar esse assunto para a sociedade. Estamos aqui fazendo esse programa, você ouvinte que tem um amigo, tem uma amiga na família, enfim, provoca essa discussão, converse. E, se necessário, procura ajuda de um especialista. Estamos fechando mais um observatório.
Verdade, eu acho que uma questão que eu gostaria de ressaltar aqui, que o Carlos disse, que é muito importante. Temos que falar da vida, não da morte. Acho que isso que é fundamental.
Muito bem, então vamos lembrar do poeta Tiago de Melo, que eu gosto muito. Agora vale a vida, e agora valemos nós. Todos vamos trabalhar pela vida verdadeira.
Em prol da vida.
Carlos, suas conclusões finais.
Olha, eu queria, primeiro, falar para quem está passando por um momento difícil, para não hesitar em procurar ajuda, né? Nós já falamos várias maneiras que existem disponíveis de ajuda. O CVV se coloca como uma alternativa. É só entrar no site do cvv.org.br. Lá tem várias maneiras. Você pode entrar em contato direto com um voluntário através do site. E tem o telefone 141. Se quiser conhecer sobre a campanha, entrar no site setembroamarelo.org.br. Tem as páginas do Facebook, do CVV, que trazem informações de eventos que estão acontecendo durante esse mês inteiro, caminhadas, encontros, reflexões sobre filmes. Tá bonito. Então, e compartilhar. E quem quiser aderir à campanha, lá tem material gratuito, né, que pode ser baixado do site. Quem quiser usar um lacinho amarelo na camisa também durante esse mês, e principalmente prestar atenção para dentro de si, para se avaliar como estão as suas emoções, né? E aos nossos entes queridos, as pessoas que estão próximo da gente, do nosso convívio social, e se perceber que não está alguma coisa, vou falar com ela, o que é que está vendo, e fazer uma abordagem carinhosa e respeitosa
muito
com
bem,
ela.
Foi um prazer vê-lo, né? E parabéns pelo trabalho, lembrando que o Carlos é coordenador geral voluntário do CVV. Suas conclusões finais, Priscila.
Eu gostaria de pedir que você que está sensibilizado por esse assunto, que você que tem alguma questão que te incomoda e que te aflige, busca o CVV, busca um profissional que tenha também as capacidades para te orientar, né, como um psicólogo, um psiquiatra. Busque conversar com a tua família, busque essa escuta ativa, busque essa orientação, esse acolhimento, e principalmente busque dividir, porque, como o CVV fala, falar, né, é a melhor solução realmente. né? Então buscar falar, buscar te apoio, com certeza tem alguém que está disposto a te ouvir, te auxiliar.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecer.
Eu que agradeço.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Carlos Correia, do CVV, e da Priscila Janeschi, psicóloga do Espaço Quidom. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. São Paulo 93,7, Ribeirão Preto 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia, o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 12 milhões de pessoas e quase 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite. Os canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
There's something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is how I fall, confusing what is real. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure.
Fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.